Estamos retornando ao nosso trabalho. Então, tínhamos deixado no bloco anterior a pergunta se é possível, qual a razão do Espiritismo evitar ou não e gostar de fazer previsões. Valdemar, o que você tem a nos dizer a respeito, por favor?
A doutrina dos Espíritos, por incrível que possa parecer, ela tem princípios, como todas as doutrinas, e ela nos pede, acima de tudo, fé raciocinada. Nós devemos estudar, nós devemos buscar o conhecimento para nós sabermos de fato o espaço que nós ocupamos diante ou dentro de qualquer situação. Algumas coisas nos deixam um pouco, vamos dizer assim, grilados, né? Quando a gente vê lá que na Bíblia, parece que no Deuteronômio estaria proibida a manifestação espiritual, coisa assim, Moisés seria proibido ao povo hebreu, o tipo da a consulta mediúnica, essas coisas todas, a consulta aos espíritos, eles usavam muitos termos, né? Havia umas sibilas na região da Grécia, né? Então, aos médiuns, vamos dizer assim. Bom, o que ocorre? Está escrito, dai de graça o que de graça recebestes. Nós podemos fazer muito mau uso dessas coisas. A nossa capacidade de entendimento e assimilação, ela é muito relativa, porque o nosso grau de entendimento dessas verdades é muito pequeno. Eu tenho um amigo que eles montaram um centro, há pouco tempo nós o encontramos aí pela rua, e ele disse: olha, nossos trabalhos estão indo bem, Francisco de Assis se manifesta lá. E eu fiquei quieto, depois comentei com minha esposa: qual Francisco de Assis será? Porque nós precisamos entender e saber que um espírito de um determinado, de um grau evolutivo já considerável, ele não tem tempo para ficar batendo papo com a gente, jogando conversa fora, inventando coisinhas ou buscando verdades outras. Nós temos que entender que a espiritualidade superior, aqueles espíritos trabalhadores da seara divina, trabalhadores de Jesus, eles não têm tempo para ficar batendo papo com a gente. Então, quando a gente fala de profecia, a gente pensa numa coisa que envolve muito mais uma grande parcela de humanidade e não a gente individualmente. São coisas que nós precisamos ver, né? E nós nos reunimos, então, para o trabalho em prol do próximo. Nós buscamos auxiliar, buscamos ser úteis, buscamos trabalhar em cima dos ensinamentos de Jesus. Então, a partir do momento que eu continuar dependendo de ficar consultando uma profetisa, uma médium, uma coisa assim, para saber se eu vou levantar amanhã e sair pelo lado esquerdo da rua da minha casa, pelo lado direito, isso, aquilo, se eu vou, devo ir fazer uma viagem ou não, se vai acontecer um acidente, isso, aquilo, eu vou estar dando uma abertura muito grande. É que um irmão nosso desencarnado, não encarnado, menos esclarecido ou menos evoluído ainda, se aproveite para fazer chacotas e brincar. Então, o nosso tempo é precioso, nós precisamos aprender a fazer bom uso disso. Então, a doutrina dos Espíritos, ela não se envolve nessas coisas. Toda vez que algum de nós estiver fazendo alguma coisa nesse sentido, não está bem, está deixando a sua vaidade passar por cima de bons princípios, está se expondo e já está começando a necessitar de um pouco de tratamento, de repensar o seu mundo, o seu ritmo de vida.
E busquemos também nos nossos amigos espirituais, nossos mentores, tudo aquilo que para orientação para o nosso caminhar, e que essa orientação nos momentos também possamos pedir a eles, para que a gente possa estar passando para esses companheiros que nos cercam no dia a dia. E seria para nós essa ajuda, seria essas profecias, vamos chamar assim, do nosso dia a dia, do cotidiano, em prol daqueles que precisam e para nós também.
Né? Valdir, nós precisamos aprender a viver um dia por vez. Jesus nos dizia que a cada dia basta o seu próprio cuidado. Uhum. Nós temos que ser previdentes, cuidar bem do nosso mundo, das nossas vidas. Uhum. Entende? Então, quando se fala nesse sentido, nós estamos vivendo aí um ano antes, o pessoal já está festejando mudança de milênio, isso e aquilo, que o Apocalipse diz isso e aquilo. Ninguém acreditava que nós estaríamos aqui no dia 2 de janeiro, né, de 2001. De 2000, aliás, como nós estamos hoje, vivenciando situações diferentes, já estamos vivendo um período em que ninguém acreditava que a humanidade chegasse, e nós precisamos, acima de tudo, acreditarmos que Deus, que é o Pai, Ele faz tudo bem feito e tudo perfeito. Ele não criou esse planeta tão lindo que nos é permitido para o nosso crescimento e evolução, para estourar e desaparecer de repente. Nós estamos começando a crescer. Por isso que nós temos que ter consciência de que Jesus deixou tudo aquilo que nós entenderíamos como profecias, como preceitos de bem viver, que são os pontos básicos para a nossa evolução e crescimento.
Hélio, e quanto às profecias bíblicas, qual a posição do Espiritismo? Ele as aceita?
Sim, nós aceitamos as profecias bíblicas, sempre com aquela recomendação de que o apóstolo Paulo, né, o nosso querido Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20 e 21, adverte-nos do seguinte. Ele diz assim: não desprezai as profecias, examinai, porém, tudo e abraçai o que é bom. E depois ele diz, aos Coríntios, ele escreveu o seguinte: porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a fé, e a outro, mesmo Espírito, a palavra, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia. E então nós sabemos que dentro da Bíblia nós temos o caso do profeta Daniel, nós temos o caso do João Evangelista, nós temos o caso do Elias, nós temos o caso, por exemplo, do sonho profético do José do Egito, que salvou o Egito e uma parcela muito grande da população, não só do Egito, de quem vivia em volta do Egito. Muita gente se salvou através de um sonho profético que ele teve, a interpretação que ele teve de um sonho profético, né, que o faraó teve. Enfim, então nós aceitamos, acreditamos e confiamos realmente nas profecias bíblicas, como sempre com essa recomendação de Paulo, né? Vendo o que é bom disso para nós. E principalmente levando sempre em consideração que a última palavra que ficou com Jesus. E qual foi a última palavra que ficou com Jesus? Quando ele disse que nós tínhamos que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? Essa era toda a lei e os profetas. Ele disse que tudo o que estava nas profecias bíblicas, tudo aquilo que constava, estava inserido nessa resumindo no amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, que essa era toda a lei e era todos os profetas. E como Valdemar também lembrou agora um pouquinho antes, ele também acrescentou o que o Valdemar lembrou, ele acrescentou em dizendo o seguinte, que nós devíamos procurar sempre o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que nós necessitássemos nos seria dado por acréscimo. Então não há nenhuma razão para que a gente fique buscando saber o futuro, porque o futuro será para nós bom, será sempre, vamos dizer assim, sempre conveniente para a nossa evolução, se nós procurarmos o reino de Deus e a sua justiça, porque o que nós necessitarmos nos será dado por acréscimo.
E eu faria uma pergunta, por exemplo, nós podemos mudar o futuro? A respeito disso.
O futuro, nós somos herdeiros do nosso passado e somos artífices do nosso futuro. Quer dizer, nós estamos construindo o futuro no dia a dia. Então, por isso que quando Jesus ali falou que nós temos que procurar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo que nós necessitássemos seria dado por acréscimo, ele tá dizendo o quê? Ele está dizendo assim, que se você agir com justiça, o seu futuro será justo, porque você vai estar construindo o seu futuro. Né? Se você agir com injustiça, o seu futuro será injusto. Para você, aparentemente injusto não, mas justo de acordo com a lei da ação e reação. Daquilo então, porque... que você não plantou, você não vai colher. O que você colher, e você vai colher sempre aquilo que você precisar, se você plantar adequadamente, com justiça. Né?
Se nós fôssemos mais previdentes, se nós buscássemos ouvir mais a voz do Pai, através de tudo aquilo que está escrito, aquele legado que está aí à nossa disposição, nós estaríamos sofrendo muito menos o impacto disso tudo, embora nesse período de ano 2000, coisas assim... Porque nós podemos, ao invés de sairmos aí que nem doidos, fazermos coisas boas e mudarmos as coisas. Nós temos essa capacidade, desde que haja um interesse, um envolvimento de todos.
E já mudou, isso. Né, Valdão? E já mudou muito, porque esses alertas que nos chegam através da espiritualidade, esses profetas, né, de que nos chegam, eles acabam interferindo positivamente, porque... uma boa parcela da população aceita e muda. Vamos ver, por exemplo, o caso do planeta com relação à parte da ecologia. Já mudou bastante. Por quê? Porque alguém gritou, olha, vocês vão destruir o planeta. Você está sendo destruído o planeta. Então houve uma mudança, de uma conscientização. As fábricas, umas pressionadas, outras por vontade própria, mudaram os seus despejos de dejetos nos rios, né? Mudar hoje na Europa, por exemplo, um engenheiro, para vocês terem uma ideia, um engenheiro, ele, para ele aceitar um emprego, ele procura saber como é que a fábrica trata os seus dejetos. Se aquela fábrica, ela não tiver um tratamento dos dejetos dela, e ela contribuir para estragar o rio, ele simplesmente se recusa a trabalhar naquela fábrica. Quer dizer, então isso já começa a acontecer e vai acontecer cada vez mais. Nós estamos partindo agora esse terceiro milênio também, o que a grande representatividade dele é que a Terra, ela entra, porque a Terra tem seu período evolutivo também, e ela passa por um estágio agora de transformação, por um período de regeneração, sai de provas e expiações para uma era de regeneração. E quem vai estar na Terra são os espíritos que estão em processo de regeneração. Nós vamos ver os que ficarem, os que herdarem a Terra, os mansos, né? Como Jesus falou, uhum, que herdariam a Terra. Aqueles que vão herdar a Terra, eles vão realmente viver numa Terra pacificada, numa Terra maravilhosa, né? Onde as pessoas estarão realmente, todas elas trabalhando, conscientizadas de que elas têm que viver como Valdemar disse, um dia por vez, confiando no Pai e procurando o reino de Deus e a sua justiça. Então, tudo que a Terra necessitar e seus habitantes será dado por acréscimo.
Valdir, você perguntava para o Hélio a respeito da Bíblia, né? Como é que o Espiritismo entende as profecias bíblicas, a Bíblia em si. Seria interessante a gente lembrar também, aqui o Hélio já explicou isso claramente, mas só lembrar que a Bíblia, o conjunto de documentos que formam a Bíblia no seu todo, eles se, como o Emmanuel nos fala claramente, eles se constituem num apanhado de informações que são vitais para o homem, para o ser humano, no seu relacionamento para com o próximo e para com Deus. Então é o início, é uma possibilidade de buscar também ali na Bíblia a pedra angular, né, o ensinamento essencial, o ensinamento básico do seu relacionamento com o próximo e com Deus,
né? Eu estava também meditando aqui sobre o que colocou o Valdemar com relação à mudança do futuro. Veja bem, as lições que a gente recebe e que a gente talvez possa estar passando para os nossos companheiros é que vivamos o momento presente com amor, com paz, com luz. Por quê? O mal passado de muitos vai, através desse presente, da maneira de viver, de se comportar, é que vai criar para ele um futuro de paz, de luz, de amor, de tranquilidade e tudo mais, né? Então, esse é o que a gente está querendo passar, é que é o momento presente é que é importante. Então, modifiquemos, né, hoje, para que o futuro seja modificado em função do mal passado, muitas vezes, que vivemos.
E aí, Valdir, exatamente nisso que você colocou, os espíritos inferiores, a espiritualidade inferior, que ainda não conhece os ditames do amor, os ditames da paz e da caridade, se valem dessa situação, da nossa ansiedade em conhecer o futuro, do homem querer conhecer o seu futuro, etc., para fazer aquelas famosas, né, previsões de, olha, você vai morrer em tal dia, você vai morrer em tal ano, você vai morrer daqui a X anos, não sei o quê. Essas previsões são todas, segundo o próprio Livro dos Médiuns, são todas traquinagens exercidas pelos espíritos inferiores, né, que se divertem com os desdobramentos dessas suas ações, até ainda consideradas como irresponsáveis, né?
Hélio, e esses médiuns que, videntes, que fazem previsões e algumas vezes cobram por esse serviço prestado, o que você tem a nos dizer e o que, que o Espiritismo acha disso?
É, nós voltamos a esse assunto aqui, outras vezes já falamos, é um sinal inequívoco de que você está diante de um médium em que você não deve confiar. São várias coisas, existem várias, vamos chamar assim, vários defeitos, vamos dizer assim, várias coisas que podem identificar um médium como não sendo um bom médium. Mas um que você não vai se equivocar nunca é esse. Se ele cobrar, você pode evitá-lo, porque realmente você vai estar diante de um mistificador. Então evite, saia, não aceite, porque o Espiritismo não trabalha com isso. Porque o lema do Espiritismo é: dai de graça aquilo que você recebeu de graça. Então a mediunidade, ela é gratuita, ela é um dom de Deus. É um dom de Deus que vem e a pessoa não pode cobrar. E quando ela cobra, ela começa a cobrar, fazer qualquer tipo de uso disso, assim, por interesse que ela coloca, ou até, como eu disse inicialmente, até por desejo de notoriedade pessoal, de ser, ele realmente, a primeira coisa que acontece é que os bons espíritos se afastam dele. E aí, como disse o Valdemar, ficam os galhofeiros, ficam os brincalhões, ele até pensa que está certo, mas está errado.
Valdemar, agora, dar de graça o que de graça recebeu, por que que nós não podemos cobrar?
Nós vamos nos lembrar sempre daquela linda parábola dos talentos, né? Nós, em primeiro lugar, nós não devemos enterrar os talentos que nos foram dados pelo Pai. Em segundo, é o seguinte: todos nós somos devedores da lei. Todas as vezes que nós temos a oportunidade do trabalho, nós temos a oportunidade redentora de servir ao próximo e de crescermos. Então, sempre que alguém de nós fizer mau uso dos dons que nos foram dados, que nos foram cedidos, nós vamos ter aí pela frente que às vezes chorar até lágrimas de sangue, porque não é o objetivo a gente usar o nome do Pai em vão, a gente usar dos ensinamentos, daquilo que é sublime, com meios mercantis, com meios comerciais. Nós não devemos comercializar com esses dons, muito pelo contrário, nós devemos usá-los em prol do próximo e sempre dar graças a Deus por tê-los.
Valdir, queria aproveitar e complementar isso que o Valdemar colocou, lembrando que esta foi exatamente a razão pela qual Moisés proibiu à sua época as pessoas de se comunicarem com os espíritos, porque o uso dessa comunicação era puramente mercantil, puramente comercial, só com a finalidade de saber se ia ter ganhos materiais, se ia ficar rico, se não ia ficar rico, se ia ganhar coisas boas. Então Moisés proibiu. Mas interessante que Moisés também dizia assim: seria interessante que todos pudessem se comunicar com os espíritos. Olha que interessante, ele proibiu e disse ao mesmo tempo: seria interessante que todos pudessem comunicar. Então ele na verdade, o seu ensinamento era: não se pode conversar com os espíritos, com o plano espiritual, a troco de dinheiro, a troco de saber o seu futuro. Tem que se comunicar com o plano espiritual usando adequadamente essa mediunidade, usando um intercâmbio saudável para melhorar a vida. Esse é o ensinamento de Moisés. E que nós, infelizmente, na época não pegamos, né?
E existe uma preocupação a propósito, aquilo que o Hélio falou a propósito das profecias bíblicas, essas coisas todas, né? O que nós aceitamos ou não aceitamos. Quando a gente fala de Bíblia, é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Porque nós gostamos de entender a letra radicalmente. Nós não refletimos em sentido, no sentido que ela contém mesmo ali de mais profundo. Então, nós acabamos nos apegando a coisas de 4, 5 mil anos atrás, coisas assim, e achamos que o dia de hoje é o mesmo que era naquela época. Por isso que eu, particularmente, acho o seguinte: nós temos um guia maior que é Jesus, aquele amor maior, aquele uso dos 10 mandamentos quando ele transformou-os num só, porque nós temos que assimilar hoje a lei da fraternidade universal, a paternidade divina, nós somos todos irmãos, e a fraternidade universal. Se nós ficarmos, o que me preocupa muito é a respeito disso, a gente pega um pedacinho, um versículo de um capítulo da Bíblia e leva aquilo a ferro e a fogo. Não. Então, é o amor a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, e o amor ao próximo como nós mesmos. O resto sobra. Nós não temos uma condição, uma capacidade e nenhuma necessidade de entrarmos muito fundo nas outras coisas. Porque se nós conseguirmos entendermos e aplicarmos e praticarmos isso, o resto fica para trás. Me preocupa muito, então, quando se fala de seguir a Bíblia, porque é um livro muito grande e cheio de muita história também.
E não ficar muito preso a simplesmente a letra, né? Hélio, Jesus fez uma profecia ao dizer que enviaria, em tempo oportuno, um novo Consolador. Qual a posição do Espiritismo a respeito, por favor?
Nós comentávamos isso inicialmente aqui, antes de começar o programa, sobre essa passagem evangélica em que Jesus, de fato, prometeu, né? Ele prometeu que enviaria, em tempo oportuno, um novo Consolador. Então, não foi uma profecia que ele fez, não foi uma promessa, não foi uma previsão, não, ele fez realmente, ele acabou fazendo, ele afirmou, não, eu vou, né, junto do meu Pai, para onde eu tenho que ir, mas voltarei e ficará convosco no tempo oportuno um Consolador. E ele falou mais, né, quando ele disse que esse Consolador ele ficaria sempre, que não seria uma pessoa, não seria mais uma pessoa encarnada, alguém que você tivesse, quando tivesse que se recorrer a ele, tivesse que procurá-lo, como aconteceu com o próprio Jesus quando estava encarnado. Você tinha que ir até ele para falar com ele, você tinha que estar, ter acesso a essa pessoa e tal. Ele falou, esse Consolador ele vai ficar com vocês para sempre. Para sempre. Quer dizer, então você tem acesso a esse Consolador a qualquer minuto, a qualquer segundo, onde quer que você esteja, porque esse acesso ele é pelo Espírito.
Ele
é pelo Espírito. Você acessa ele no meio de uma crise, no meio do trânsito, no meio de um monte de alegria, num monte de grande tristeza. Aonde você estiver, você simplesmente, a qualquer momento, onde você querendo, você tem acesso a esse Consolador, que não foi uma profecia, mas foi uma
afirmação.
Ele afirmou, eu vou mandar um novo Consolador, e ele vai ficar com você. Diga, Valdemar.
Ele disse o seguinte, é certo que vos falo do que sei, e não recebeis o meu testemunho. Se vos falo das coisas da terra e não me acreditais, como me acreditaríeis se vos falasse das coisas do céu? Quer dizer, a gente está com os pés demais no chão, na terra, e não buscar entender o Pai, o Criador, as coisas de Deus e aquilo que de fato é nosso, nos é reservado e pelo qual nós temos que lutar para adquirir.
E essa presença, a presença do Consolador, gente, isso é fundamental que a gente ressalte bem, né, Teolívio? A presença do Consolador, ela é importante. É o Consolador, o Espiritismo é o Consolador. Ele é o Consolador prometido, ele veio através, nós acreditamos que por todos os sinais, pelas formas como ele chegou até os homens, ele é o Consolador prometido, é o Espiritismo, é o Espírito da Verdade, e que está no Livro dos Espíritos, à disposição de quem quiser consultar, e vai perceber isso também, como nós percebemos, que ele está ao nosso lado às 24 horas de um dia, durante todo o período em que nós permanecemos encarnados e também desencarnados. Quer dizer, aquele que tem, que sabe se utilizar, que acredita e que se comunica com esse Consolador, ele realmente, ele, vive menos aflição, né?
Então, Hélio, só confirmando, o Consolador já chegou. Como utilizá-lo, é isso, Hélio?
Sem dúvida, está conosco há 140 anos, desde 1857, né? Se não me falha a memória, ou 847 ou 57, não me ocorre, 57, né? Que vale a memória, que ele está, que ele veio junto com o advento do publicação do livro.
E não entender o Consolador como algumas coisas que está somente isso, né, vindo para as nossas aflições. Não, o Consolador veio, como você bem disse, veio para os momentos alegres também, né? Porque senão alguém pode entender. Bom, o Consolador, então, é só para os momentos tristes, de sofrimento, de aflição.
É como eu disse agora há pouco mesmo, né? Quer dizer, na alegria. Porque a alegria também é um motivo de você ver o Pai. Aliás, as pessoas têm dificuldade para encontrar Deus nesses dois extremos, né? Tanto na alegria quanto na tristeza. Quando a pessoa está muito alegre, que ela está assim, envolvida, que ela está... Normalmente, que ela está muito alegre, ela está muito segura de si, ela está se sentindo segura. Ela não lembra de Deus. Porque nessa hora ela consegue estar com tanta alegria, tá com tudo dando tão certo para ela, que ela... Inclusive, nós temos até propagandas hoje, nós temos uma propaganda rodando aí na televisão no momento, né? Onde alguém se passa por um... Faz o papel assim de um demônio, né?
Tridente.
Criticando o sujeito porque ele não está comprando verduras para a festa de final de ano dele, né? Que tinha que comprar só cerveja. Não sei se você já viu nessa propaganda. Tá lá, né? Então ele fala, puxa, camarada, por que uma verdura? Verdura, imagina, né? Tem que comprar sua cerveja. Festa é... Então a pessoa entende que festa, às vezes, é para encher a cara. Só para isso, né? Encher a barriga e tal. E é na hora... Poucos ou raros são os que se lembram de Deus nesse momento aí. E também no caso oposto também. Quando você está diante de uma dor muito grande também, a pessoa se vê tão injustiçada que ela vê, puxa vida, Deus me abandonou. Né? Como é que ele me deixou ficar nessa situação tão difícil sem ter abandonado por Deus? Então, na verdade, nós temos que encontrar Deus nessas duas horas também, né? Na alegria, para ver que realmente as coisas, a harmonia que está ocorrendo e tudo que foi conseguido. E na tristeza e na dificuldade, e também encontrar Deus, porque a transformação é algo maravilhoso sempre, né?
É por isso que nós muitas vezes estamos recomendando que leia o Evangelho segundo o Espiritismo na aflição, na alegria, no estudo, enfim, em todos os momentos da nossa vida, lancemos mão do Evangelho, ele vai ser sempre um amigão assim ao nosso lado. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos de estudo também.
É difícil ela encontrar Deus nesses extremos, viu? É muito difícil, elas abandonam Deus nesses momentos e por isso que elas acabam. E principalmente na grande tristeza, a pessoa se sente injustiçada. Deus me abandonou, né? Como é que pode acontecer isso comigo, né? O Pai me deixou. Não, não existe. Aí,
aquela lição da pegadas na areia é bem um propósito,
né? Muito bonito aquilo, né?
Dizendo que Jesus teria abandonado aquele amigo, né? Por causa das pegadas na areia, porque num determinado momento só tinha duas pegadas e num certo momento quatro, né?
Quatro.
Então só tinham duas aí. Nesse momento Jesus virou para ele e disse, não, nos momentos difíceis eu te carreguei no colo, né? José Turíbio, qual a mensagem que o Espiritismo traz para a humanidade em termos de otimismo, de esperança para o futuro?
Bom, Valdir, nós vamos dividir essa pergunta aí com duas respostas. A primeira, nós vamos dar uma resposta bem simples e dizer assim, que no Livro dos Médiuns nós temos uma questão que fala sobre isso e diz assim, que nós podemos pedir conselho para os Espíritos, que eles podem nos ajudar. Os bons espíritos, os nossos mentores, estão sempre conosco, sempre nos ajudando. Então o Espiritismo trata exatamente dessa relação com o plano espiritual. Seja de uma forma, seja de outra, nós temos o nosso mentor que poderá sempre nos ajudar. Agora, a questão maior, a questão mais ampla, é a mensagem que o Espiritismo deixa para nós, que é a mensagem cristã. A mensagem do amor sublime, do amor eterno, do amor que ultrapassa todas as fronteiras do homem, todas as fronteiras imagináveis e inimagináveis do homem. E a grande consolação dos gozos futuros, da vida futura, da vida que não para com a morte do corpo físico. Porque Deus, na sua misericórdia infinita, como o Valdemar colocou bem no começo aqui, não permitiria que a vida se extinguisse com essa passagem por esse planeta apenas. Então a vida é uma sucessão de acontecimentos que não tem mais fim, que o espírito precisa deles para sua evolução. Então a grande consolação que o Espiritismo nos traz é que as obras de caridade, as obras de ajuda, as obras do amor e da paz nos fazem caminhar mais rapidamente e mais profundamente em direção à divindade superior.
Eu gostaria também de acrescentar, ainda tudo que o Tobi falou, que a Terra, como planeta, né, como dentro do tempo geológico, e lembrar que ela passa realmente, ela também evolui. Ela está evoluindo e nós estamos entrando nesse período agora, num período, como já dissemos, de regeneração. Então deveríamos agora, nesse momento, deixar como mensagem e esperança para o futuro, já que é como você disse, Waldir, que as pessoas se ativessem mais às palavras de Jesus. Procurassem estudar o Evangelho assim com o coração, procurando entender bem, inclusive com a razão, nesse momento, colocando a razão e percebendo que Jesus foi muito claro. Foi muito claro quando ele disse que os mansos herdariam a terra. E que então a terra terá um herdeiro. Algumas pessoas herdarão a terra, as outras não herdarão a terra. Dá para se entender nas palavras de Jesus. Então, para que aqueles que vão aparecer herdar a terra, é preciso que nós sejamos evangelizados. Comecemos o processo de evangelização. Então, essa é a esperança do futuro, está no processo de evangelização, que está disponível para todos, para todas as criaturas, e que com certeza nós vamos herdar a terra, e uma terra muito melhor, muito mais agradável de se viver, né? E que os outros também não serão desamparados por Deus.
Sua mensagem, Valdemar.
Vocês estavam dizendo ainda há pouco que nós estamos, ou ela inclusive dizia que quando a gente está com tudo muito bom, tudo muito bem, a gente não se lembra de Deus, coisa assim, é aquela porta larga, né, que Jesus falava, né? Ele falava da porta estreita, o largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz a Deus. Porque é o único momento que a gente deixa de ser egoísta e coisa assim, a hora que a gente faz aquela introspecção, aquela hora que a gente reflete, normalmente, a gente não pode generalizar também isso. Isso é um erro muito grande nosso quando a gente generaliza, né? Mas está no nosso instinto. A gente só busca mesmo na hora que a gente está na dificuldade. Por isso que é um linguajar muito comum no meio espírita de que quem não chega através do amor, chega através da dor, né? Porque na hora que a coisa começa a apertar, a gente busca ajuda, tudo. E quando a gente fala de profecia, pessoal, não adianta a gente ficar aí naquela superstição toda, vai isso, vai aquilo, porque nós temos que ver Deus como aquele pai que quando o filho pede pão, ele dá pão e não dá pedra, quando ele pede peixe, ele dá peixe e não dá serpente. E nós temos esse planeta lindo à nossa disposição, que todas as manhãs tem aquele sol bonito que brilha para todos, ele não faz distinção de nada e nem de ninguém, e que nós temos que ter no nosso coração e nas nossas mentes uma consciência de uma coisa, e isso aí a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. A vida continua, a esperança existe, e não há nada semeado que não renda frutos. Por isso, o nosso objetivo sempre deve ser de semear boas sementes, boas ações pelos nossos caminhos.
O que eu tenho a dizer é o seguinte: cuidemos dos nossos corpos, cuidemos muito mais dos nossos espíritos. O milênio 2000 está aí, onde todos nós desencarnaremos e os nossos espíritos seguirão a caminhada. Portanto, cuide do espírito. E para cuidar do espírito, existe uma palavra que define bem todo esse cuidado: Jesus, seus ensinamentos, sua passagem pela terra. E para encerrar este nosso encontro, nós vamos ouvir com Chico Xavier, do CD Momentos de Paz, uma página de Emmanuel. Agradecemos.
Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.